Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Já temos quórum. Hoje temos uma ordem do dia relativamente curta. E vamos começar, como é habitual, pelas atas. A doutora Susana só nos conseguiu remeter à ata 258, portanto é sobre essa que nos vamos pronunciar e votar. Há alguma alteração à ata 258? Não há? Então vamos votar. Ata 258. Votos contra? Não parece haver. Abstenções também não. Está aprovada a ata número 258. Segundo ponto, distribuição do projeto de lei 878/12, quarta do PCP, altera o regime jurídico de acesso às pensões de invalidez e velhice para os trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio S.A., contemplando direito à indemnização por morte ou doença. A deputada autora do parecer, à partida deverá ser uma deputada, é indicada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e assumi bem que será a sua deputada Mariana Aiveca. Ponto 3, composição da delegação parlamentar à 104ª Conferência da OIT em Genebra, 7 a 9 de junho. Eu, tendo conversado com os grupos parlamentares, já fiz uma indicação prévia, porque tínhamos que enviar ontem os nomes, ainda que seja sempre possível alterar. E a delegação ficou assim composta: PSD, a Sra. Deputada Andréa Neto; Partido Socialista, a Sra. Deputada Sónia Frutuzinhos; CDS, a Sra. Deputada Artur Rego; PCP, Sr. Deputado David Costa; e o Bloco de Esquerda não indicou nenhum senhor deputado para esta delegação. Se, entretanto, for necessário proceder a alguma alteração, é uma questão de se comunicar. Mas a delegação é esta. Está bem? André Neto, Sónia Frutuzinhos, Artur Rego, David Costa, e o Bloco de Esquerda não indicou ninguém. E, portanto, se houver necessidade de alterações, é sempre possível fazê-lo, mas ontem tínhamos mesmo que enviar para o gabinete do Sr. Secretário de Estado, para depois enviar ao MNE para se fechar a delegação. Passamos, com certeza. Bem, relativamente então a dia 9 e indo para o ponto 4, outros assuntos, dizer-vos o seguinte: o Sr. Ministro já esclareceu à Assembleia de que a audição de dia 13 de maio não aconteceria. A próxima audição do Ministro será dia 9 de junho. Nessa audição, amanhã será para, nos termos do putestativo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, e à tarde, nos termos regimentais. Claro que eu pergunto ao PCP enfim, pretende que haja duas audições, não é? Não pretende que haja uma audição mais alargada, portanto, pretende uma audição sobre a temática do putestativo e depois a audição regimental da tarde, dia 9, que estou a assumir bem.
Sim, está a assumir bem, Sr. Presidente, e até com uma nota de algum protesto por parte do PCP, que entendemos que os prestativos deviam ter sido tratados, este prestativo, ou todos os prestativos, devem ser tratados com maior celeridade do que a que foi tratada aqui. Temos um problema com o Sr. Ministro, que continua a não corresponder àquilo que são as audições regimentais. Até é anormal, no sentido que a maior parte das comissões parlamentares já despecharam as audições regimentais com os seus respectivos ministros, e temos uma situação caricata que, salvo erro, depois do dia 9, tendo em conta o prestativo da parte da manhã e a audição regimental, salvo erro nas nossas contas do Grupo Parlamentar PCP, ainda faltam duas audições regimentais de 9 de junho para a frente. Ficámos na dúvida se eram uma ou se eram duas. Na nossa contabilização são mais duas além do dia 9, o que coloca sérios problemas, e aqui reiteramos aquilo que já dissemos no passado, é que não abdicamos nenhuma das audições regimentais, nem que o Sr. Ministro tenha que vir dois dias seguidos. Mas isto é ridículo e é uma forma de desrespeito para com a Assembleia da República.
Sr. Jorge Machado, ficará registado e eu próprio enviarei uma nota ao gabinete com o protesto do PCP. De qualquer modo, relativamente aos protestativos, o regimento não apenas determina que o ministro tenha que comparecer na Assembleia da República, infelizmente, digo eu, é a minha opinião, não determina que haja um determinado período de tempo em que tem que haver essa correspondência. Não poderá ser uma semana, porque há uma agenda que os ministros têm que cumprir, mas poderia determinar um tempo, enfim, relativamente útil e não tão alargado. De qualquer modo, o regimento assim diz. Quanto à questão que coloca, tem razão. Quanto às audições regimentais, em boa verdade, faltam duas, para além da de 9 de junho, mas também é verdade que quando o Sr. Ministro nos enviou a proposta de audições regimentais, que contemplavam apenas duas datas, ficou mais ou menos entendido entre nós que lhe solicitaríamos mais uma vinda. Uma vez que há aquele argumento da parte do Sr. Ministro que vem à sede orçamental apresentar o orçamento da Segurança Social, o ano passado também só fizemos três audições regimentais. E, portanto, enfim, se a Comissão assim determinar, nós temos, enfim, margem para forçar o Sr. Ministro a duas vindas para além do dia 9. Mas a verdade é que, na anterior legislatura, aprovámos um plano de atividade, aprovámos um relatório de atividades em que o Sr. Ministro veio apenas três vezes ao abrigo do regimento. Ao abrigo do regimento. E, portanto, sinceramente, compreendendo a vossa objeção, também não vejo grande eficácia. Quer dizer, acho que se conseguirmos que o Sr. Ministro venha. Se conseguimos, não, temos que conseguir e forçar que o Sr. Ministro venha depois do dia 9 de junho. A ideia que me transmitiram é que viria no final do mês, no limite, no início de julho. E, portanto, isso terá que acontecer. Eu acho que, perdoem-me a expressão, mas quer dizer, o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, vamos tentar que venha mais uma vez. Cumpre três audições e não quatro, mas isso já aconteceu na sessão legislativa anterior. E não levantou grandes problemas nem grandes dificuldades. Bem sei que os grupos parlamentares chamaram a atenção para o facto, mas quer dizer, também não vejo grande eficácia em que, depois de 9 de junho, até ao final dos nossos trabalhos, venha mais duas vezes. E, portanto, enfim, apelava para que acontecesse só mais uma vez para além do dia 9. E ouço-vos a este respeito, como é evidente.
Sr. Presidente, nós reiteramos aquilo que dissemos quando da discussão de há um mês atrás, provavelmente, quando discutia dia 13 de maio e 9 de junho, é que não prescindíamos de nenhuma das audições regimentais. E nessa perspectiva mantemos, Sr. Presidente, porque achamos que não é... Eu acho que o crime não deve compensar. Acho que o crime mesmo não deve compensar e o regimento deve ser cumprido. Crime é em sentido figurado, como é óbvio. E, portanto, deve ser cumprido o regimento e, portanto, o Sr. Ministro, na nossa opinião, o Sr. Ministro deve vir cá dia 9 mais duas vezes. E, portanto, ele tem que se sujeitar e encontrar as datas necessárias para vir cá para as audições. E acho que não podemos... facilitar. Como o Sr. Presidente disse, e bem, na sessão legislativa anterior, aconteceu o que aconteceu, mas nós registramos a nossa oposição relativamente a essa matéria e, portanto, reiteramos que o regimento deve ser cumprido e as audições em sede de orçamento, que têm um tema muito próprio, não devem contabilizar como audições regimentais, porque senão o regimento teria dito isso claramente, que seriam audições regimentais as do Orçamento do Estado. Não o diz e, portanto, não podem ser contabilizadas como tais.
Tem razão e formalmente não foram contabilizadas. O relatório, aliás, diz que ao abrigo do regimento o Sr. Ministro só veio três vezes. Depois refere outras audições, inclusivamente essas que referiu. Portanto, eu irei diligenciar para que assim aconteça. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria para que fique na ata dos nossos trabalhos e fique como uma afirmação política e uma posição política também para futuro. Dizer o seguinte, aqui em primeiro lugar não se trata, e esta é a minha intervenção, naturalmente, que não tem nada que ver com, digamos, um relacionamento ou consideração, melhor ou pior, do ponto de vista pessoal ou sequer da agenda do Sr. Ministro, no sentido de facilitar ou ser mais cómodo ao Sr. Ministro este ou aquele dia, duas ou três audições, três ou quatro. E a Comissão ter um relacionamento com o Sr. Ministro que tenha para como item para ponderação, ser mais cómodo ou mais simpático ou facilitar mais ou menos a gestão da agenda e o trabalho cotidiano e o diário, que é exigente a qualquer ministro do governo, e a Comissão ter uma posição simpática e de compreensão. Bom, isso, esta reflexão faz todo sentido do ponto de vista pessoal, até humano, se quisermos, pela simpatia que todos temos pessoal pelo Sr. Ministro e pela imensa carga de trabalhos que ele tem. Mas não é isso aqui que se nos exige. E a minha intervenção, naturalmente, que não é neste quadro, nem é isso que se exige aqui à Comissão. Aqui é um relacionamento institucional e político, porque pese embora, e tenho toda a consideração, e como direi até... alguma comiseração, se assim quisermos, e compreendendo os grandes trabalhos que são pedidos ao Sr. Ministro e a difícil tarefa de gerir a sua agenda nos seus imensos trabalhos, percebendo eu naturalmente isso do ponto de vista pessoal, isso não pode inibir o meu grupo parlamentar e os próprios deputados de exercerem uma competência que é política, é constitucional e que decorre do nosso regimento. E queria salvaguardar isso para não ficar aqui até nenhuma posição antipática ou complicativa daquilo que decorresse desta minha intervenção. E, portanto, no âmbito institucional, político e regimental, o facto é, estão previstas 4 audições regimentais. E se na última sessão legislativa isso não se verificou e não se verificou, nós não apoiamos que isso tenha acontecido e na altura manifestamos o nosso incómodo relativamente a isso. E, portanto, se isso aconteceu, aconteceu mal. Devem verificar-se as 4 audições regimentais. Chamamos aqui a atenção, quando foi dos pedidos de agendamento dessas audições, e o Sr. Presidente bem se recordará, e todos os colegas, que era preciso ter em conta as datas, não deixarmos tudo para o final, sob pena de nem ser útil politicamente, nem haver tempo para gerir as 4 audições, ao que até de alguma forma fomos menorizados nessas nossas preocupações. Lembro bem da intervenção do senhor deputado Adão Silva, de que não havia problema nenhum, de que se fariam todas as audições, até era melhor no final. E agora o que verificamos, chegados aqui, é que praticamente já não temos dias, é mesmo uma questão de dias, para cumprir as 4 audições. Ou seja, o Partido Socialista tinha razão nas preocupações que manifestou, apesar da menorização que mereceu a nossa preocupação, atempadamente dentro do possível. E, portanto, queremos que fique, de facto, em ata e que seja transmitido. Associamos-nos, nesse sentido, à posição e bem do Sr. Presidente dar nota ao Sr. Ministro, na sequência também da intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, também o repúdio, o incómodo e a não concordância deste relacionamento que implica uma falta do Sr. Ministro para com esta Comissão, no nosso entender, uma falta institucional e política, ressalvando tudo o que disse, não é nada pessoal, nem se trata aqui de ser simpático e de ter em conta as dificuldades de agenda, porque eu acho que efetivamente foi-se utilizando esse argumento e continuar a repisar-se da dificuldade da agenda, do imenso trabalho, para criar agora estas circunstâncias e esta realidade, não conseguimos fazer as 4 audições que são regimentais. E, portanto, isso nós repudiamos e não concordamos e reprovamos politicamente.
Obrigado. O Sr. Deputado Artur Rego tinha pedido a palavra primeiro, depois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho memória de, em algum momento, durante, não só nesta sessão, mas durante esta legislatura, o Sr. Ministro ter posto qualquer obstáculo, ou qualquer um dos grupos parlamentares da maioria, ter posto qualquer obstáculo ao cumprimento do regimento, que inclui das vindas regimentais do Sr. Ministro aqui a esta Comissão. Agora, de facto, constitui muitas vezes um obstáculo a essa vinda, não só à agenda, como o exercício que se tem intensificado nesta última sessão legislativa, do exercício, para além da obrigatoriedade de vinda, das vindas regimentais, do exercício dos direitos processativos por parte dos diferentes partidos de também requererem essas vindas. Quer dizer, as coisas começam-se encavalitar de uma maneira que torna extraordinariamente difícil gerir uma agenda, claro, eu estou a falar de uma agenda de uma pessoa que diariamente trabalha e diariamente tem ocupação, não estou a falar da agenda de quem pouco ou nada faz. Mas quem realmente tem, e eu penso, o Sr. Deputado Nuno Sá, na sua intervenção, na parte final, veio reconhecer isso, quem realmente tem, como o Sr. Ministro tem, uma agenda carregada, uma agenda complicadíssima, as vindas regimentais acrescidas das vindas obrigatórias ao abrigo da invocação do direito protestativo por parte de todos os grupos parlamentares, quase que duplicam, ou mais que duplicam, as vindas normais do Sr. Ministro aqui. É difícil de gerir. Mais difícil se torna ainda quando o Sr. Ministro vem cá, a quando do debate do Orçamento de Estado, e vem cá e vem à Comissão, e depois, por questões formais e regimentais, essa vinda nem sequer é contabilizada naquelas vindas obrigatórias e regimentais. Portanto, é mais uma ou duas, não é contabilizada. Portanto, eu compreendo a preocupação, evidentemente que nós também queremos que se cumpra o regimento, só espero e peço é que não se esteja aqui, no exercício demagógico de diabolização, de culpabilização exclusiva do Sr. Ministro, ou tentar imputar comportamentos voluntários ao Sr. Ministro, quando todos nós sabemos, em consciência, a realidade que temos, a realidade que é a agenda do Sr. Ministro, a realidade que implica as vindas regimentais, mais as vindas ao abrigo do direito protestativo dos diversos grupos parlamentares, é que só mais vindas que fez à Comissão durante o debate, a discussão do Orçamento de Estado, quer dizer... A certa altura os membros do Governo, e este em particular nesta comissão que é tão exigente, pouco mais tempo têm que fazer ou têm que reservar semanalmente quase um dia para vir ao Parlamento e lidar com as questões do Parlamento. Quanto ao resto, e numa nota mais leve, retirando a parte final da intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, eu gostaria de dizer que no que respeita aos 10 minutos iniciais, nenhuma antipatia gera um discurso vazio, quando muito perplexidade. Muito obrigado.
Então, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É muito no mesmo sentido da crítica já aqui feita. Não vale a pena termos grande argumentário, nem tão pouco... aduzir agora contabilizações de vindas do Ministro no Orçamento de Estado, porque obviamente sempre assim foi, portanto faz parte da praxe da discussão do Orçamento de Estado. Também não podemos aqui discutir as previsibilidades ou imprevisibilidades dos potestativos, porque eles também são regimentais, portanto podem haver mais ou podem haver menos. A única coisa que podemos discutir de facto é que há 4 audições regimentais e essas eu creio que qualquer membro do Governo tem obrigação de cumprir escrupulosamente. Obviamente que uns mais que outros são, e passo o termo, assediados com potestativos ou vindas à Comissão, consoante as matérias e as temáticas que os envolvem e, portanto, neste momento é mais que previsível que, face aos temas que são da responsabilidade do Sr. Ministro à situação do país, os potestativos eram também eles em si mais previsíveis que noutras áreas e, portanto, o que me parece é que objetivamente arrastaram-se as vindas do Sr. Ministro, estava para 13 de maio, não é responsabilidade desta comissão, nem do seu presidente, naturalmente, mas factos são factos e a gestão da agenda tem que ser feita de acordo com aquilo que são as responsabilidades e, portanto, o que nós aqui deixamos é também uma crítica pelo Sr. Ministro e o seu gabinete não ter tido a capacidade de prever o que era previsível, é que no seu trabalho ele seria com certeza muito mais solicitado e portanto eu creio que o Sr. Ministro deveria ter tido mais cautela na feitura da sua agenda, porque realmente transpor para 9 de junho uma audição que estava prevista 13 de maio é um mês, Eu também não estive na última reunião e, portanto, se calhar pode-me falhar aqui algum tipo de informação. Mas parece-me que a crítica é legítima, o regimento é para cumprir e a responsabilidade não pode ser, retirada de cima das costas do Sr. Ministro, é ele que tem essa responsabilidade.
Obrigado, eu já anotei as vossas observações. Só uma explicação, a questão da data de 13 de maio fui eu que insisti junto do gabinete do Sr. Ministro para que ela ficasse esclarecida. Se o Sr. Ministro viesse a 13 de maio, era a minha sugestão de que o putestativo pudesse ser feito também a 13 de maio. Isto é, o putestativo devia ser a primeira discussão ou a primeira interação que o Sr. Ministro tivesse ou viesse a ter com a Comissão. O Sr. Ministro a 13 de maio está fora do país, portanto resolveu adiar essa audição e, portanto, ficou para 9 de junho, que era a audição seguinte prevista. De qualquer modo, eu já assinalei que estão duas audições em falta. Irei falar com o gabinete do Sr. Ministro e com o próprio Sr. Ministro para ver como é que conseguimos resolver em tempo útil esta situação que a Comissão está a colocar. Em agosto, não. Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas presentes. E sobre esta matéria que aqui está a ser discutida e...
Vamos, deixem concluir, já são 3 horas. E ainda tínhamos aqui mais um assunto, que é a audição do candidato a Presidente do SES para resolver.
Eu gostava, sobre esta matéria, também de deixar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, muito claro que nós consideramos que o regimento é para se cumprir e que, pese embora a argumentação decida pelo Sr. Deputado Nuno Sá do Partido Socialista, eu concordo também, agora é da nossa parte, o Sr. Ministro ainda não incumpriu, da parte do Partido Socialista já incumpriram. Portanto, até prova em contrário, à semelhança do que disse o Sr. Deputado Adão Silva, vamos lá ver se se cumpre ou não aquilo que está previsto. Portanto, reitero a afirmação, ainda não cumpriu? Ainda não cumpriu o número de audições previstas.
Só uma nota. Na última sessão legislativa veio apenas 3 vezes ao abrigo do regimento, mas nós não nós aprovámos o relatório e, portanto, ficou a anotação de que...
Eu gostava de concluir, até porque temos outros compromissos de plenário, e tenho também um assunto a colocar à Comissão. Gostava de concluir dizendo que para nós, efetivamente, o regimento está feito neste sentido. Consideramos que o Sr. Ministro terá razões muito ponderosas para não poder estar presente e que certamente poderá vir a encontrar data, agenda, para poder vir à Comissão cumprindo o que está disposto. Se não acontecer, não é a primeira vez, mas desejamos que venha a acontecer. É esse o nosso voto. E eu sei que o Sr. Ministro tem gosto em vir à Comissão. O Sr. Ministro expressa claramente que tem gosto em vir à Comissão. Já nos transmitiu.
Muito bem. Se for rápido, mas eu já percebi qual é o pensamento da Comissão e irei...
O Sr. Presidente referiu que vai entrar em contacto com o Sr. Ministro e até sensibilizando para esta nossa posição. Eu penso que era interessante e, se me permite a sugestão, e depois até eventualmente se entender que nos pode transmitir essa informação, porque o Sr. Presidente obtém-na da forma mais célere qualquer um de nós, que é o que é que se passa nas outras comissões. Ou seja, se os outros colegas de governo do Sr. Ministro têm cumprido as 4 audições regimentais por sessão ou não, porque penso também pode ser um argumento para sensibilizar o Sr. Ministro, se eventualmente ficar mal num comparativo com os restantes colegas, porque penso que os outros colegas de governo também têm uma agenda muito pesada e muito complexa.
Vamos verificar. Sr. Deputado Jorge Machado tinha pedido a palavra. Se for rápido, porque ainda tínhamos aqui mais 2 assuntos. E eu já percebi qual é o sentido da Comissão e irei dar seguimento a isso.
Sim, Sr. Presidente. É só para dar nota de 2 coisas. Quem faz a gestão e quem deixou a situação chegar ao ponto que chegou foi o Sr. Ministro.
Não, e fui eu próprio também. A Comissão também tem responsabilidade. Eu também tenho responsabilidade.
Os sucessivos adiamentos daquilo que eram datas inicialmente previstas é da responsabilidade do Ministério, portanto tem que ser cumprido. E uma segunda nota para reiterar aquilo que aqui foi dito, que se veja o que é que está acontecendo nas outras comissões. Porque eu sei, de camaradas meus das outras comissões, que, por exemplo, o Ministro da Educação já cumpriu todas as audições regimentais. Todas. Portanto, já está esgotado, não precisa de vir mais cá. E, portanto, Sr. Presidente, nós compreendemos todas as razões de natureza pessoal. Não é isso que está em causa. Agora, Agora, naturalmente que haverás tempo para vir prestar contas à Assembleia da República, que é uma obrigação constitucional. Isso é que tem que haver.
Vamos sem nenhum problema. Eu irei dar seguimento, vamos verificar isso que está a dizer e vamos também verificar se nas outras legislaturas a audição ao abrigo da discussão orçamental era contabilizada ou não. Cá surge também essa dúvida. Se a discussão ao abrigo, não a discussão na especialidade do orçamento, mas se a audição, aquela audição prévia, prévia da apresentação da Segurança Social, do Orçamento da Segurança Social, contava ou não como regimental. A doutora Susana está a lançar, enfim, está a colocar esta dúvida, se isso contava ou não contava em anteriores sessões. Vamos verificar tudo isso em anteriores legislaturas. Não é uma audição regimental, é evidente, mas se era considerado ou não. De qualquer modo, vamos verificar tudo isso. Não custa nada verificar tudo isso. Vamos verificar tudo isso e eu vou sensibilizar o Sr. Ministro. Só mais duas notas, muito rápidas, eu dou-lhe já a palavra. Nós temos que fazer na próxima semana a audição do candidato a presidente do SES. Temos que fazer essa audição e temos que conjugar essa audição com a Sexta Comissão. Ora, já há um conjunto de trabalhos definidos pelo Grupo de Trabalho das Audiências e, portanto, eu iria propor que pudesse ser na quarta-feira depois de plenário. Uma vez que assim não colide com os trabalhos... 13. Não colide com os trabalhos que já estão definidos pelo Grupo de Trabalho. Perdão? Quarta-feira? Quarta-feira, 13. Perdão? Porque já nessa quarta-feira o Grupo de Trabalho já marcou. Não marcou? 13 está livre? Ah, mas é a sexta que não pode. E tem que ser. A sexta comissão não pode no dia 13. Portanto, talvez a única data possível tem que ser antes de 15, que é a eleição. A única data possível será 13 depois de plenário. Está bem? Vai ser um plenário longo porque há declarações políticas. Portanto, vamos pôr como hora indicativa 6:30. E depois vamos recuperar a grelha que foi adotada na audição anterior.
Não houve grelha.
Ou não houve grelha. Então pronto, é uma apresentação e são feitas perguntas. Enfim.
Mas pode pensar
melhor. De qualquer maneira, se a grelha for proporcional ao tempo do mandato, será necessariamente uma grelha curta. Mas pronto, eu creio que uma hora e pouco conseguiremos fazer. À partida, dia 13 pós-plenário, é a data que vamos sugerir à Comissão de Economia. Uma vez que a Comissão de Economia não pode dia 13 de manhã. Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava apenas de dar aqui nota, porque nem todos os colegas fazem parte do grupo de trabalho que tem na especialidade os estatutos da apreciação e discussão na especialidade dos estatutos das ordens profissionais. Eu gostava de dar nota que o grupo de trabalho já reuniu, que foi muito fácil consensualizarmos um trabalho hercúleo, e que está, portanto, tudo calendarizado e desejamos poder terminá-lo na primeira quinzena de junho. Na primeira quinzena de junho. Assim seja possível terminar os nossos trabalhos na primeira quinzena de junho. Se não houver nenhuma alteração assim de fundo com nenhuma ordem. Mesmo aqui já estamos a ponderar. Iremos trabalhar... terça-feira todo o dia, quartas de manhã tardes, quintas tardes, sextas tardes, no sentido de podermos alcançar não só fazer as audições, como também as discussões na especialidade. Eu só presto esclarecimentos, senhor, eu considero que os senhores
desatenção,
não precisam de ser esclarecidos. É só dizer que este calendário está feito até com alguma cautela, porque pensamos talvez no período para a discussão e votação, como está a ser muito pacífico até agora, não haverá assim temas muito, muito exigentes em termos de, pelo menos as primeiras ordens, dá essa sensação. Iremos ver de seguida o que é que pode acontecer com os outros. Eu queria só chamar a atenção que vamos ter que arranjar espaço também para o grupo de trabalho das audiências, temos algumas audiências já à espera há algum tempo. Vamos ter também que encaixar aqui essas audiências, está bem?
Obrigada. Nota? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, uma outra questão que eu já alertei, que pedi a atenção, que é das petições. A Comissão, a Conferência de Líderes, agendou para dia 18 de junho, indiciariamente, o último plenário para 18 de julho, junho, não, sim, 18 de junho, o último, não, peço desculpa,
julho,
16 de julho, o último plenário para encerramento dos processos legislativos, 16 do 7, 16 de julho, e portanto, até dia, sim, dia 8 é o debate do Estado na Nação, e portanto, sim, dia 3 de julho, o plenário com processos legislativos. É natural que a senhora Presidente agende um dia para despejar as petições todas. Acho que não faz sentido ficarmos com petições pendentes. Não está ainda agendado, mas eu acho que nesta comissão nós temos petições com um elevadíssimo número de assinaturas. Ficaríamos muito mal se não as despejássemos, pelo menos para estarem prontas para plenário, se for agendado um dia para plenário. Temos, salvo erro, petições que têm 30, 40 mil assinaturas, que eu acho que é um bocado incontornável nós despacharmos estas, os relatórios para estarem prontas para serem agendadas, caso haja disponibilidade de agenda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Eu vou pedir à doutora Susana Fazenda para verificar quais são realmente as que têm maior número de assinaturas, para que, enfim, já estão distribuídas, para que os senhores deputados possam rapidamente fazer o relatório e pelo menos essas ficarem resolvidas. Bem, nada mais a tratar. Encontramos para a semana.